isto é da cooperativa. Não é a tua, nem a deste, nem a minha, é da cooperativa.
The ladies, not for turning.
Não acha graça, não acha graça nenhuma.
Está tudo bem assim e não podia ser de outra forma.
We have some bad hombres here.
Tu vem bastar espanhol até que lhe chamar filhos da...
Eu não sei a porta que deu aqui.
Bem-vindos a mais um episódio de Ideias Pleocroicas. Hoje, por situações do... que requerem férias, né? O Paulo não pôde estar cá. Este episódio está a ser gravado literalmente no dia seguinte a termos gravado o episódio passado. Vamos introduzir o tema... O tema dos temas que apanhou-nos de surpresa. Se calhar a mim apanhou-me, ou o Helder pode não ter apanhado. Pedro Nuno Santos demitiu-se do cargo de Ministro das Infraestruturas. Também para vos contextualizar, também estamos já a chegar ao final do ano. E foi uma notícia que abalou um bocadinho aí os corredores do Parlamento. Achicalhou um bocadinho com os tempos de paz e calma que se estavam a passar, tirando o caso dos 500 mil euros de indemnização. E, Helder, estás cá tu comigo para comentar este acontecimento imprevisível que nos veio acontecer.
Bem, antes de mais, bom dia aos nossos ouvintes. O tema não me apanhou de surpresa porque já era expectável, não é? O Pedro Nuno Santos tem uma forma de estar na política que permite-nos saber que esta era a única maneira que ele... Pedro Nuno Santos sempre assumiu responsabilidade pelos seus atos e, portanto, fê-lo, que, a meu ver, não devia, porque, lá está, a polémica aqui está saber se a pessoa que recebe uma indemnização... Atenção, não vamos entrar aqui novamente na discussão da legalidade da atribuição desta indemnização, porque parte do princípio que foi legal. Eu acredito que a TAP não tenha pago uma indemnização daquele valor de forma... a não cumprir o preceito legal. Portanto, parte do princípio que seja legal. Mas lá está, não foi Pedro Nunes Santos que escolheu a engenheira Alexandra Reis para secretário de Estado do Tesouro. Não é o Pedro Nunes Santos que, curiosamente, indica o nome do secretário de Estado para o Ministério das Finanças. E, portanto, acho que é óbvio quem deve, sim, responder ao país. E lá está, Pedro Nunes Santos era o último.
Fernando Medina já respondeu, dizendo que não conhecia o caso. Achas que foi servir água do capote?
É muito difícil nós perceber, o Ministro das Finanças dizer que não conhecia o assunto, é muito difícil nós levarmos isso a sério, porque, para já, o Ministro das Finanças é o responsável, do ponto de vista financeiro, de todas as injeções que são enviadas para a TAP. E controla a companhia do ponto de vista financeiro. Portanto, há uma tutela partilhada na companhia. Portanto, o Pedro Nuno Santos, digamos assim, tem, de um lado, as decisões estratégicas, as decisões operacionais, mas a decisão financeira é 90% do Ministro das Finanças, que lá está, uma vez mais, está calado e não disse nada.
Exato. Isto é quase como aquela situação muito desconfortável de que é encontramos um buraco debaixo do tapete. Quem o fez, quem o encontrou, quem é a casa. E depois, no final, de quem é a culpa. Portanto, aquilo que eu encontro nesta situação é... Vamos lá ver. Então, a TAP está a ser resgatada pelos portugueses. Claro que tudo o que se passou é legal. Não vou pôr isso em causa. Apenas é a questão da moralidade, que é o seguinte. Nós temos uma senhora que trabalhou durante 4 meses na TAP. Isto, eu vou a factos. Ela trabalhou 4 meses na TAP, saiu pelo próprio pé. Portanto, aquilo que foi comunicado à CMVM foi que ela saiu pelo próprio pé. Portanto, ela resignou ao cargo. Portanto, o termo indemnização de 500 mil euros é errado, porque quem sai pelo próprio pé não deve ser, ou não é, legalmente não é indemnizada. Quanto muito é um bónus, porque por ela ter feito qualquer coisa. Se calhar ela fez um trabalho brilhante durante 4 meses e depois saiu, daí deu-se 500 mil euros. A questão é uma questão moral. Dá 500 mil euros a uma pessoa que trabalhou 4 meses na TAP, apesar de ela ter feito, poderá ter feito boas coisas dentro da TAP, mas 500 mil euros para uma empresa que recebe 3.500 milhões de euros dos nossos bolsos, meus e teus, Helder, é um caso desconfortável, não é? Não encaixa bem, digo eu.
Os 500 mil euros não são... Claro, está, há aqui uma coisa que as pessoas e os próprios meios de comunicação social acabam por misturar tudo. Ela não esteve só 4 meses na TAP. Ela teve 4 meses no Conselho de Administração, que são coisas distintas. Porque ela antes já tinha ocupado outras
funções. Cargos de funcionário.
Foi funcionário, foi diretora do Departamento de Compras. era um ativo da empresa que foi colocado na TAP, não pelo acionista Estado, mas ainda durante a gestão privada.
Ok, portanto ela já estava como funcionária da TAP.
Sim, okay, portanto, então. Havia uma capitalização da Alexandre Reis, porque a Alexandre Reis representava os interesses da empresa privada que lá estava e que saiu, fruto do aumento de capital que houve e que o privado não acompanhou. E, portanto, lá está, aquela senhora estava lá a representar os interesses de um acionista que deixou de ser acionista. Okay? E, portanto, ao longo dos últimos meses, antes de sair da TAP, mostrou alguma incompatibilização com a CEO que o governo decidiu que ia gerir a estratégia que o governo queria adotar. Exatamente. Que ia seguir o escrupuloso plano para arrumar a casa, ou seja, da TAP, não só da TAP SA, mas da TAP SGPS, um plano que lá está não foi só aprovado pelo governo, mas que teve a autorização por parte de Bruxelas. Portanto, há decisões que têm que ser tomadas e foram tomadas. Eu acho que a única coisa que devemos ter em atenção relativamente a este caso é saber. Eu parto do princípio que a indemnização é legal. E depois da questão da ética, é uma questão subjetiva e que uma coisa é ética, claro, outra coisa são questões legais. E, portanto, a ética é uma conversa interessante que podemos ter, mas dá outro debate. Eu aqui centro-me nas questões jurídicas e do ponto de vista legal daquilo que eu estive a analisar, daquilo que é público e daquilo que tanto que disse a CMVM, como também da informação que veio ao público por parte do governo, é que a indemnização é legal, primeiro, e até tinha direito a receber mais. Ela acabou por abdicar de parte desse valor. Portanto,
até que valores?
Era cerca de 1 milhão e qualquer coisa. Ela só recebe cerca de 500 mil. E o que é certo é saber, uma coisa que os sindicatos...
Mas era como diretora ou como membro do Conselho de Administração?
Ela tinha direito a férias não gozadas, não gozou, cá um montante, tem direito a uma indemnização relativamente às funções que desempenhou enquanto ao tempo de serviço que teve enquanto diretora.
Ok, então enquanto diretora.
E, portanto, há um conjunto de... Ela já estava na TAP há algum tempo, não é? São 4 meses. Ela teve 4 meses no Conselho de Administração. E, para além de 4 meses do Conselho de Administração, há uma lei, que é o Estatuto de Gestor de Gestores Públicos, que determina um conjunto de direitos ao gestor ou ao ex-gestor. Portanto, as leis não são feitas pelos gestores, não são feitas pela TAP, são feitas pelo Governo e pelo Parlamento. E, portanto, nisso ninguém se queixou até hoje. E, portanto, tentar perceber se que é a única coisa que pode ser afocada, que é saber se a senhora recebeu, de facto, o valor da integralidade. Ou seja, aquilo que sabemos do plano de estruturação da TAP e aquilo que também se sabe através dos sindicatos é que todas as pessoas têm sido despedidas ao longo dos últimos meses da TAP e que têm um direito a uma indemnização fruto do despedimento superior, salvo erro, a 250 mil euros, esse pagamento é faseado. E tendo em conta que havia um teto, até 250 mil euros. Porquê que, no caso desta senhora, porquê que este teto não foi cumprido? Porque o padrão não é regra, e portanto tentar perceber isto e saber se dos 500 mil euros, daquilo que eu percebi pelo comunicado emitido pela Secretária de Estado do Tesouro, ela não recebeu o valor ainda todo. Okay? Mas o comunicado não é nítido. Dá a sensação que ainda não recebeu o valor todo, na integralidade, e que tem direito naturalmente, e portanto isso não é questão, é uma não questão. Eu acho que aqui que devemos nos focar é sobretudo o grande ativo que o governo perdeu, nomeadamente num governante que nos últimos 7 anos é o único que, a meu ver,
Pedro
Nuno Santos, o único, quando eu digo o único, não é bem o único, há outros ministros com esse ímpeto reformista, nomeadamente na Segurança Social. Eu acho que o governo perde o seu maior ativo que tinha nos últimos tempos. E aquele que abraçou os dossiers mais difíceis da governação, atenção, o Pedro Nuno Santos tem as áreas da governação que não é a primeira vez que, desculpa o termo, que matam ministros. Okay? As obras públicas sempre foi um tema muito difícil para governos, quer do Partido Socialista, quer do Partido Social Democrata. E o Pedro Nuno Santos não só resolveu muitos dos problemas que estavam nessas áreas, na questão da ferrovia, na questão da habitação, nunca enganou ou aldrabou os portugueses, tem conseguido, lá está, cumprido uma coisa que já tínhamos desistido há muitos anos, que é cumprir o plano da ferrovia. Nós temos um plano nacional para a ferrovia que está a ser feito. Há muitas linhas que estão a ser eletrificadas e isso é de sinalar o grande ímpeto reformista, lá está, que o Pedro Nuno Santos colocou no Ministério das Infraestruturas, da ligação da própria pasta com as autarquias locais. Eu acho que é o único ministério do governo que tem uma ligação quase diária e direta com os municípios portugueses. E, portanto, isso também é de sinalar. Então, o que queria saber é, por um lado, quero ir como militante do Partido Socialista, mas também quero, como grande apoiante do governo do António Costa, saber quem é que será que irá ocupar agora esta pasta, tendo em conta que quando uma facção grande do Partido Socialista decidiu, peço desculpa ao termo, mas eu gosto de dizer as coisas como são, derrubar um secretário-geral legitimamente eleito, que era o António José Seguro, para colocar lá António Costa, não foi só António Costa que colocamos lá. Foi, naturalmente, um conjunto de pessoas onde está, esteve, Pedro Nuno Santos. E, portanto, o António Costa tem que perceber se, de facto, é relevante...
Isso é um aviso para o António Costa?
Não é aviso nenhum. Eu sou militante de base há 5 anos e, portanto, militante de base... Uma opinião própria. É natural que o Partido Socialista, os militantes do Partido Socialista tenham opiniões. E essas opiniões, termos dos nossos estatutos, dos nossos princípios, nós exprimimos da maneira que queremos e onde queremos. Exato. E o que é certo é... Quando decidimos, há uns anos atrás, fruto de umas eleições europeias, reconhecer que a liderança do Partido Socialista, à altura, à data, aliás, não era relevante para aquilo que nós ambicionávamos para o Partido Socialista e para o país, sem o Pedro Nuno Santos, tudo isso fica colocado em causa, a meu ver. E, portanto, acho que o governo tem que tomar ilações, não é? E o Pedro Nuno Santos, lá está. Foi o Pedro Nuno Santos que permitiu que... em 2015 o Partido Socialista governasse. Não foi obra do Primeiro-Ministro, foi uma obra de Pedro Nuno Santos que conseguiu manter uma...
Que foi ele que conseguiu negociar com a esquerda mais...
Com a esquerda, com o Partido, com o Bloco e com o PCP. Pois,
sim, sim.
E com o PAN e com o PEV. E, portanto, perde-se esse capital. E, portanto, eu acho que o Partido Socialista tem que fazer, não só o António Costa, mas tem que fazer uma reflexão daquilo que é a governação do Partido Socialista. Porque, vamos lá ver bem. Toda a gente diz que o caso, o ministro, naturalmente, eu gostei da rapidez das coisas. O Pedro Nuno Santos apresenta a demissão ontem e no dia de ontem decide aceitar uma demissão. Sabemos que a aceitação das demissões é uma competência do Primeiro-Ministro, nos termos da Constituição. Mas o governo é um órgão colegial. Qual é a opinião dos membros do governo? Sabemos hoje que logo de manhã. Parecia que estava tudo concertado. Ministra da Justiça, Ministra da Agricultura, vieram público que querem defesa do governo, querem defesa do Pedro Nuno Santos. Independentemente disso, eu acho que deve-se fazer internamente, não uma comissão nacional, não uma comissão política nacional, mas uma reunião dos socialistas por todo o país para perceber o que é que a gente queremos. Porque a entrevista com António Costa deu à visão, e eu já tinha dito no podcast anterior, que ele não era António Costa. E há muitos socialistas que não o fizeram, mas eu já o fiz, que foi tentar perceber o que é que correu mal na nossa governação, na nossa última maioria absoluta. Okay?
Com Sócrates.
Com José Sócrates. E o estilo da entrevista dada à visão é um estilo que eu nunca vi em Sócrates, mas que vi em Cavaco. E isso assusta-me. E, portanto, eu acho que os socialistas devem ter atenção a isso, e porque lá está. Porque se nos acontece o que aconteceu... Em 2011, nós corremos seriamente de o Partido Socialista vir-se numa situação muito complicada.
Tenho uma pergunta para te fazer, Hélder. Tendo em consideração de que se fala que o António Costa poderá eventualmente ir para a Europa ou querer ambicionar um cargo europeu, se o lugar de Primeiro-Ministro ficar vazio e tendo em conta que o PS ainda tem maioria absoluta até 2026, que candidato é que seria o mais indicado para o lugar de Primeiro-Ministro? Assim, uma espécie de Durão Barroso para sendo Pedro Santana Lopes, mas versão PS.
Eu percebo, mas quem dizer isso não sou eu, nem é o António Costa, e muito menos a oposição. Portanto, o Partido Socialista tem órgãos próprios, okay? O Partido Socialista há uma tradição, que é o candidato a Primeiro-Ministro pelo Partido Socialista, sempre foi, e é o secretário-geral do Partido Socialista. Portanto, para o ano haverá eleições, um congresso eleitivo para secretário-geral, okay? Que naturalmente o António Costa irá concorrer, e que haverá naturalmente outros candidatos, como tem havido outros candidatos em outros períodos da história do Partido Socialista. E, portanto, nessa altura é o momento de clarificação, é o momento em que se percebe se não a atual liderança do Partido Socialista tem condições para continuar, e se não, que resposta é que os militares do Partido Socialista darão. Portanto, isso é uma decisão que cabe ao Partido Socialista, não à estrutura central em Lisboa do Partido Socialista, mas ao Partido Socialista de norte a sul do país, ilhas e às secções no estrangeiro que temos, quer fora da Europa e dentro da Europa.
Eu tive a ouvir-te acerca do Pedro Nuno Santos, de muitas das coisas boas que ele fez. Eu queria trazer um tema que eu estive a falar com o Paulo há 2 episódios atrás, sobre o tema da renda acessível, que o Pedro Nuno Santos, que das últimas intervenções que ele fez nesse programa, foi mudar o nome de renda acessível para apoio à renda. Ele, como já tínhamos explicado no outro episódio, basicamente é um programa onde permitem descontos de IRS aos senhorios para eles porem colocarem casas no mercado a valores 20% abaixo do valor normal do mercado. Entretanto, esse programa foi reformado pelo Pedro Nuno Santos, que diminuiu de 20% para 15%. Este programa não foi muito bem acolhido pelos senhorios, porque em 250 mil contratos nos últimos 3 anos de arrendamento, apenas 950 foram destinados a esta situação da renda acessível. Esta situação, de certa forma, pode ter sido algum desconforto dentro do Ministério? Ou achas que foi outras coisas que não esta? Ou...
O Ministério das Infraestruturas e da Habitação divide-se, como o próprio nome indica, em duas áreas centrais. Uma é as infraestruturas, outra é a habitação. Naquilo que toca à habitação, o Pedro Nuno Santos sempre teve uma estratégia relativamente a ela. E não houve em Portugal, nos últimos 50 anos, nenhuma estratégia de médio e longo prazo para criar habitações, a renda acessível para as pessoas poderem consumir. Ou seja, aquilo que era o direito, o primeiro direito. Só que o Pedro Nuno Santos, sob a alteração do nome do programa, o Pedro Nuno Santos, nós podemos lhe acusar muita coisa. Mas nunca foi um político que se preocupou com cosmética e, portanto, o nome não é muito como Pedro Nuno Santos. Pedro Nuno Santos corrobora mais na lógica de políticas que tragam felicidade aos portugueses do que propriamente o nome ou a cor da embalagem.
Isso é mais a DGS.
Sim, e portanto, o Pedro Nuno Santos sempre disse, nunca mentiu, de que aquilo que se ia fazer na habitação era uma coisa que era muito difícil e que ia demorar muito tempo para recuperar o atraso de décadas. O Pedro Nuno Santos está no governo há 7 anos, okay? E só foi ministro das infraestruturas em 2 dos 3 governos do Partido Socialista nos últimos 7 anos. E, portanto, é normal que tenha tido alguns avanços. Mas no que toca à habitação, nós temos visto por países afora em que tem tido uma colaboração fantástica com os municípios e aquilo que era uma realidade há 7 anos não é atualmente. Porquê? Porque hoje temos muito mais habitações no mercado a preços que as pessoas podem pagar, nomeadamente com a habitação social que os municípios têm adquirido em todo o território nacional. Eu não sei especificar agora em números, porque não vinha preparado para esse debate, mas sei que tem havido, ou só em Lisboa, mas em todo o território nacional, um conjunto de aquisições por parte dos municípios de focos para colocá-los e disponibilizá-las a pessoas que necessitam. Acho que a última vez que vi uma notícia relativamente sobre isso foi em Vila Real de Santo António, no Algarve, em que houve a aquisição de um conjunto de focos para colocar à disposição de famílias. Houve em Lisboa, cerca de há 4 ou 5 meses, já me recordo, numa cerimónia em Lisboa, onde eu estive na cerimónia e que também se falou disso. Portanto, tem havido um conjunto de alterações. É claro que há alterações daquilo que é o parque habitacional do país, que não é da exclusiva responsabilidade do Pedro Nuno Santos. Quando falamos de habitação, estamos a falar de uma área que não é, claro, e teve e tem a liderança do Ministério da Habitação, mas que necessita, digamos assim, colaborações pontuais ou duradouras de outros ministérios, nomeadamente as finanças, nomeadamente o ordenamento do território, e saber se houve essa atenção. O grande papel do Ministério das Finanças não é coletar impostos, né? É satisfazer os portugueses. E, portanto, resta saber se o Ministério das Finanças tem isso bem assente.
Estás a deixar aqui um recado ao Fernando Medina.
Não, Fernando Medina, é a equipa do Ministério das Finanças.
Ok, claro.
O que é certo é que...
Foi a equipa do Ministério das Finanças que nomeou a dita Secretária de Estado do
Tesouro. Quem escolhe os Secretários de Estado é o Ministro. Okay? Eu, nos últimos 7 anos, nunca ouvi nenhum problema com as equipas do
Pedro Nuno Santos.
Do Ministro Pedro Nuno Santos. Nunca ouvi. A Secretária de Estado da Habitação é uma cidadã íntegra. O Secretário de Estado das Infraestruturas é também, tendo o percalço...
Ele também se demitiu.
Sim. Quem fez o despacho para a questão do aeroporto foi o Secretário de Estado. Já havia aqui uma...
Quando o Primeiro-Ministro nomeia os seus ministros, e quando nomeia... Quando os ministros, por sua vez, nomeiam os seus Secretários de Estado e são-lhes atribuídas tarefas, é-lhes dar também confiança política para, lá está, exercer as políticas que o Governo aprovou, nomeadamente o Plano de Governo. Então, tu, o secretário de Estado e o ministro tudo farão para que na sua área aquilo seja compreendido até o final da legislatura. E isso tem sido feito. Resta saber se o primeiro-ministro tem dado as ferramentas que os ministros precisam, nomeadamente a confiança e a autoridade política, que eu julgo que as declarações feitas pelo primeiro-ministro no início desta semana, relativamente de que já tinha solicitado esclarecimentos cabais a um e outro, um decidiu sair e assumir a responsabilidade política. Aliás, resta dizer, o único que até hoje assumiu responsabilidades políticas a seguir a Jorge Coelho. E, portanto, demonstra bem que há pessoas que estão na política com dignidade, saiu do governo com dignidade, saiu do governo com obra feita e não restam dúvidas de que tem sido, ao longo dos últimos anos, um homem muito combativo, com estilo próprio, tudo bem, mas que deixa obra feita, coisa que já não vimos há muitos anos.
Isso é, é uma boa forma de meter o assunto da polémica mais recente do Pedro Nuno Santos na gaveta. Eu queria trazer o... Também tocaste nesse assunto do secretário de Estado que fez o despacho para o Ministro das Infraestruturas aprovar o dito aeroporto de Montijo, o plano, e foi desautorizado pelo António Costa. Essa situação se calhar foi a que fez mais frição e é naquela na qual se pensava mesmo que o ministro podia ser demitido ou admitir-se. O que é que fez o Pedro Nuno Santos não se demitir nessa altura?
Acho que toda a gente sabe que o aeroporto é um assunto que se fala há décadas. O assunto aeroporto tem 50 anos. Tem 50 anos e, portanto...
50, não 70. Exato. Desde os anos 60 que já se pensou num segundo aeroporto.
Sim,
Se falava de que o aeroporto da Portela não era capaz de aguentar até um número... Pronto, entretanto, vai-se aprovar que se conseguiu aguentar esse número de fluxo. Mas é relativamente pequeno e nós aí concordamos.
É pequeno naquilo que é a estratégia de aeroportos. Quando olhamos para outros países europeus, percebemos que o nosso aeroporto está completamente desatualizado, digamos assim. É um aeroporto em plena cidade, em plena malha urbana da cidade e que, portanto, coloca grandes constrangimentos não só às pessoas que querem vir para Lisboa, não é? Mas também aos próprios habitantes de Lisboa. Eu trabalho numa zona em Lisboa, que é a cidade universitária, e de 2 em 2 minutos, já não é de 5 em 5, é de 2 minutos, passa um avião e coloca muitos problemas, quer do ponto de vista da saúde, quer do ponto de vista do bem-estar das pessoas que... E se eu tenho problemas do ponto de vista de que no local onde eu trabalho, imagina as pessoas que residem nestas zonas por onde passam as rotas.
Aliás, as rotas já começam a passar à noite.
Sim, portanto já não há... O Pedro Nuno Santos tem uma característica, ou podemos dizer um defeito, que é quando é para fazer qualquer coisa, faz. Okay? Pá, tem um ímpeto reformista, quer fazer, quer executar, quer deixar a obra feita. Tem uma capacidade de realização que outro membro do governo nos últimos 7 anos não teve e duvido que terá de futuro.
Capacidade de reformar.
De reformar, de pegar assuntos difíceis. Quem é que queria pegar no dossiê da TAP? Ninguém. Nem o próprio primeiro-ministro quis pegar naquele dossiê. Quem quis pegar nos assuntos da ferrovia? Ninguém. Quem quis pegar no assunto da habitação? Ninguém. Ou seja, nós vimos ao longo dos últimos anos. Quem quis pegar na geringonça? Ninguém. Quem quis lidar com o Bloco e com o PCP? Okay? Ninguém. Portanto, foi o único membro do governo, foi o único governante, que ao longo dos últimos anos é para fazer e é para o bem do país e dos portugueses, vamos lá. E, portanto, é esta característica que eles não têm. E se formos ver bem, a oposição acusou o Partido Socialista e acusou o Governo do seguinte, que é o Governo não tem um ímpeto reformista. Podem dizer isto do Governo, mas no Ministério das Infraestruturas e da Habitação não o podem dizer, porque, aliás, basta assistir às audições do Parlamento, os próprios parlamentares confessam de que em determinadas áreas, nomeadamente na ferrovia, o Ministério tem apresentado obra feita. Okay? Eu arrisco a dizer, digam-me uma área da governação do atual governo que tenha feito reformas.
Ora, e nenhuma.
Okay? Não há no ensino superior, na justiça não venham com a história dos 200 ou 300 polícias para a polícia judiciária, porque não é por aí, porque o que falta na justiça é uma reforma séria, porque a capacidade dos portugueses aceder à justiça é muito difícil.
E a nossa saúde, Helder?
A saúde nem se fala, ok? A saúde nem se fala. Disseram que os problemas do Serviço Nacional de Saúde iam se resolver a partir do momento que se nomeasse uma comissão de gestão ou comissão executiva. A comissão executiva já tomou posse, ok? Resta saber o que vai fazer. Eu dou um prazo de 6 meses para ver se vai haver alterações. Eu, na Universidade de Lisboa, tenho um hospital, não é? Que é o Hospital Santa Maria, que é o maior do país, e duvido muito que uma estrutura supra daquele hospital tenha mão naquilo, porque a capacidade de...
O problema, se calhar, está no sítio e não fazer mais grupos.
É um problema português, que é sempre que há um problema, vamos criar um grupo de trabalho, uma comissão de trabalho, ou um grupo de estudos, vamos estudar, ok?
E depois fez-se tanta coisa.
Sim, em Portugal estuda-se imenso, mas depois fazer-se nada. Aliás, onde ando de reparar que o Ministério das Infraestruturas e da Habitação é o único ministério, quando era para resolver problemas, resolvia.
Então não fazemos estudos.
Nunca ouviam da boca do Pedro Santos, vamos criar uma comissão de estudos para avaliar o impacto e as políticas a seguir naquilo que é a TAP.
Então em que é que criou o grupo de estudos para se estudar a hipótese de um aeroporto em Santarém?
Não sei. Essa proposta não foi avançada pelo Governo. O Governo quis, e o Ministério das Infraestruturas quis, havia várias propostas. Havia uma que os técnicos do Ministério avaliaram que há projetos do aeroporto imensos, há muitos anos no Ministério. E aquilo que faltava era a decisão política, que não havia. E foi isso que o Pedro Santos fez, foi o Ministério de Pedro Santos fez, foi, vamos decidir. E decidiu aqueles modos que depois acabou por ser revogado pelo Primeiro-Ministro.
Mas porquê que o Primeiro-Ministro quis revogar?
Não sei. Até agora há soluções, não há soluções. Okay? Aliás, o próprio Primeiro-Ministro disse o seguinte, que é, determinou que o despacho fosse revogado, o despacho foi revogado, e disse o seguinte, pode ser até que o Luís Montenegro tenha uma solução melhor. Pode ser, ok? Houve uma audição com
isso
o Pedro...
Isso deve resolver o problema para baixo do tapete.
Não resolveu o problema. O assunto vai ficar por resolver, ok? Porque a única pessoa no governo que queria resolver o problema era a pessoa que
ontem saiu do governo. Portanto, sabemos que nos próximos anos o problema do aeroporto não será resolvido.
Incrível. A tua posição é muito interessante porque o Pedro Nuno Santos é constantemente crucificado por algumas pessoas, e mesmo da esquerda, tanto da esquerda até à direita, acho que há quase um modo de estimação ao Pedro Nuno Santos. Deste, se calhar, uma visão diferente do ex-ministro das Infraestruturas. Eu reconheço competência, aliás, apesar de ser crítico de algumas coisas que ele fez, eu reconheço competência. Eu reconheço o facto de que era importante se fazer o aeroporto do Montijo, aí concordamos perfeitamente. Os defeitos que apontou o aeroporto do Montijo é o facto de ele estar junto ao rio. E do rio poder ter problemas de cheias. E disso poder condicionar a pista do aeroporto. Por esse lado, eu entendo o facto de não ser feito ir ao aeroporto. Mas, por exemplo, um aeroporto em Alcochete, se calhar não teria esse problema. Se calhar pode ter sido por aí que António Costa poderá ter revogado. Mas, se olharmos para o aeroporto da Portela, também não é uma boa solução. E a pista do aeroporto do Montijo já está lá há anos, portanto. Acho que nunca houve assim situações de inundações da pista, que eu saiba. Portanto, eu estava aqui a dar a desculpa do António Costa. E eu agora estou aqui a dar agora razão, porque eu sou a favor da construção do aeroporto de Montijo. Nem que seja por 50 anos. Não, porque não é em 50...
A solução do Montijo era provisória.
Exatamente, provisória. E concordo. E é verdade.
E era os pastos diziam isso. Depois, havia uma solução permanente que era...
A permanente que era o aeroporto em Alcochete.
Exatamente. Que era uma proposta que já vinha do governo anterior. Do
Passos Coelho?
Não, já.
O Passos Coelho recebeu esse, mas depois também estou para cantar.
Foi do ministro Mário Lima, que era na altura o ministro das Obras Públicas, portanto, okay. Era o governo do Partido Socialista. Portanto, a proposta já vinha.
Governo do José Sócrates.
Que na altura diziam em Alcochete, já B, não é?
Ele queria construir na OTA, o Sócrates.
O governo do Partido Socialista queria construir. Mas em Sul já B, era isso que ele dizia. Mas em Sul já B. Mas pronto, eu acho que em conclusão que o governo perde um ativo importante, não é. Sem dúvida, o fim da carreira política do Pedro Nuno Santos. O Pedro Nuno Santos tem, como disseste, uma capacidade de resolver problemas dos portugueses, das portuguesas e de Portugal, que é de assinalar. E, como sabes, em política é impossível ter 100% das pessoas em acordo connosco. Era mal haver pessoas que discordem connosco. Aliás, é isso que motiva o debate político.
Eu, por exemplo, eu discordo totalmente da forma como ele lidou com a TAP.
Eu sei qual é a tua opinião da TAP. A minha opinião da TAP é a mesma do Pedro Nuno Santos. Eu acho que protegemos um hub essencial para o país que, se o perdêssemos, teríamos muitas dificuldades em ter. Ou seja, o país não é só aquela visão paternalista que tem, sobretudo, os partidos da direita, que é, como é que é, Deus, pátria, família, o Ronaldo e não pode ser. Nós temos que ter empresas que promove um país lá fora. E a TAP é uma empresa...
Por acaso, o Chega defendia... aliás, também defendeu o Pedro Nuno Santos, de certa forma.
Eu não acompanho as propostas.
Quando tu tocaste no Deus, Pátria, Família e Trabalho, lembra-me que o Chega também defende... Aliás, estava do lado do Pedro Nuno Santos na parte do apoio à TAP.
Aliás, a história da TAP é uma história muito mal contada, que é a TAP SA, ou seja, a Companhia de Aviões, é uma empresa que tem dado, à exceção dos tempos da pandemia... é uma empresa que apresentava resultados positivos. Okay? Aliás, o último trimestre da TAP foi positivo. Temos
111 milhões de Helder, é assim, também okay. Digo-te uma coisa, se tu tivesse a quantidade de dinheiro que está a ser injetada e o crescimento que é voltares a ter pessoas a viajarem, voltar o sair da pandemia, é óbvio que vai dar lucro, não é?
A TAP era
como já estás no fundo, epá, é subir um degrauzinho, não é muito complicado.
A TAP era uma empresa do Estado. O Estado pouco injetou dinheiro da TAP ao longo dos últimos anos. Toda a gente sabe que quando temos uma empresa, é natural que o acionista, o sócio, injete capital para depois revivê-lo mais tarde. O que é certo é que desde a década de 90, que a TAP não tinha injeções de capital por parte do seu
maior acionista. E o Estado nunca reviu assim muito dinheiro da TAP, enquanto acionista.
Há empresas que a sua natureza não é dar lucro direto, mas contribuir para a promoção económica do país. E a TAP tem sido esta empresa. Lembro-te que a TAP é responsável por cerca de 1.000 milhões de euros de produtos que compra à economia portuguesa. Ou seja, aquela Paula Pala e Coca-Cola que a TAP vende nos aviões, a comida, por exemplo, é adquirida a comerciantes, a empresários portugueses.
Mas os aviões que voariam no lugar da TAP não comprariam?
Não. A Ryanair achas que compra em Portugal? Os funcionários da Ryanair achas que são portugueses?
Alguns são.
Mas a maioria é português.
Mas eles têm... Não. As frotas que eles vão agora arranjar de Portugal-Brasil, muitas delas são portuguesas.
Não são. Mas, a Ryanair é uma companhia de low cost. Okay? A TAP é uma empresa que...
Ah, e eu digo-te uma coisa.
Não opera no mercado de low cost. Não opera. Faz viagens de longo curso.
E outra coisa que também se escuta da TAP, que é o seguinte. Os voos para Lisboa da TAP, a TAP apresenta 52% dos voos para o aeroporto de Lisboa. Para o Porto do Porto, sabes quantos é que representa? 8%. É muito pouco. Pronto, o Porto e Lisboa, os contribuintes pagam exatamente o mesmo para a TAP, mas só que uns são mais beneficiados
do que os outros. Se nós fomos por aí, então eu, que sou algarvio, também não concordo que eu, enquanto algarvio, pago, por exemplo, o metro dos lisboetas. Portanto, é uma discussão,
mas
aqui é uma discussão estúpida. Porquê? A TAP promove uma coisa que nós temos que promover no país, que é a coesão territorial. Dizemos, ah, mas a TAP só opera com grande escala em Lisboa e não no Porto. Então, mas eu não estou a reclamar do aeroporto de Faro. Ou seja, a operação da TAP não é relevante ou não é sustentável relevante em Faro ou no Porto. Mas em Lisboa justifica-se. E tanto no Porto como em Faro há outras companhias, sobretudo low cost, que operam. A TAP não viaja para o Reino Unido com grande frequência. Porquê? Porque há uma companhia, okay, que é a British ou a Ryanair, que fazem essas operações, okay, em maior escala e que é mais rejeitável para essas companhias do que fosse para a TAP. Okay? Quanto é que se paga, por exemplo, uma passagem de Faro para o aeroporto de, sei lá, de Londres? São peanuts, são passagens de 30, 40 euros, 70 euros. A TAP viaja para, faz a ligação com os países da Lusofonia, não é? Lisboa, Brasil, por exemplo. A TAP não quer saber de... A TAP não compete com a Ryanair. Tem uma ideia estúpida que é, nós compararmos a TAP com companhias com a Ryanair, é sermos desonestos. Temos que olhar para a TAP e equiparar a TAP às companhias de bandeira. A British Airlines, esse tipo de companhias. Okay? Não companhias de low cost. A TAP não é uma companhia de low cost. Epá, lamento dizer, mas não é. Okay? O objetivo da TAP nunca foi de ser uma companhia de low cost. A TAP, quando foi criada, foi para fazer uma ligação àquilo que era as antigas colónias. E fazia ligação, fazia a ligação às colónias. Okay? E a TAP mantém essa não ligação às colónias, mas aos países de língua oficial portuguesa. E isso é o nosso mercado, não é outro. É esse o nosso mercado. E é aí que a TAP se deve especializar, nesse tipo de mercado. Quando corremos o risco de, olha, vamos agora inventar aqui rotas e vamos ligar a TAP, por exemplo, de Lisboa, sei lá, para Madrid. É sustentável? Não é sustentável. Okay? O que a TAP ganha e o tipo de aviação que a TAP tem é viagens de longo curso. É aí a nossa operação. Okay? A Ryanair não faz viagens de low cost e de longo curso.
Eu aí estou a concordar contigo só numa questão. Porque tu estás a falar do modelo atual da TAP. Porque antes, aliás, de 2007 até agora esta reestruturação, a TAP estava estava a competir com essas low cost. Ou, aliás, estava a fazer voos, muitos voos, onde outras low cost estavam no mercado. Por exemplo, Lisboa-Londres, por exemplo, a TAP já diminuiu o número de frotas. Também, pronto, temos outras...
Faz sentido fazer ligações de avião pela TAP, ok? A TAP é uma empresa portuguesa, portanto, faz sentido. Eu não quero saber qual é as decisões que a Ryanair toma.
Claro, eu não estou aqui a dizer se faz sentido ou não, mas...
Eu falo da TAP, porque faz sentido...
Se é rentável ou não.
Do ponto de vista da rentabilidade económica, fazer ligações de avião Lisboa-Porto, não faz. Porquê? Porque temos uma ferrovia. Ah, mas ela está obsoleta.
A própria Ryanair oferece voos de Lisboa ao Porto.
Exatamente. O Ministério do Pedro Nunes Santos fez uma reforma grande, tem feito uma reforma grande da ferrovia. Só se fomos para os países lá fora. Quanto é que é uma viagem, por exemplo? Essa é mais barato. Eu sair de Lisboa. De Lisboa não, sair de Madrid.
Pela ferrovia, eu aí não sei se chega.
Chega. Essa é mais barato, sair de Lisboa de comboio para o Porto do que vir de avião. Desculpa lá. Ok? Quer do ponto de vista económico, quer do ponto de vista ambiental. Nós podemos ser arautos da sustentabilidade do planeta. Depois queremos o máximo.
É sustentável a nível ambiental, eu admito. Mas agora, a nível económico, já há voos da Ryanair, Lisboa-Porto, Porto-Lisboa, a baterem os 15€.
Isso é... Eu ontem vi uma promoção do supermercado, a banana estava 1,09€ o quilo. Okay. E para a próxima semana deve estar no 29.
Mas pela ferrovia certamente não faz a 15€.
Depende, se for jovem pode ter sempre um desconto. Se comprar com antecedência tem sempre um desconto. Okay? Epá, isso é coisa. Agora lá sabe, se tu fores dizer...
A nível ambiental, pronto, okay. É outra
Lisboa,
coisa.
A área metropolitana de Lisboa tem um conjunto de transportes, como podes imaginar, que não são pagos na sua integralidade, são pagos pelo Orçamento de Estado. E o Orçamento de Estado é financiado pelos impostos dos portugueses. Independente de onde eles estejam. Estejam em Lisboa, estejam em Porto, estejam em Lolé ou em Faro. Pagam por todos. Contudo, por exemplo, o Algarve, que é uma região que contribui muito para o Orçamento de Estado, não tem um metro de superfície, muito menos um metro. Okay? Tu queixas-te, por exemplo, do preço dos transportes.
Eu não queixo dos preços dos transportes.
Entre o Parque das Nações e, por exemplo, Santa Apolónia. Okay? Ou não, Santa Apolónia não, até vou-te dar outro. Até Caixotré, tu tens de sair do Parque das Nações, de metro. Pagas 1,5€ para fazer essa deslocação e andas em três linhas. Linha vermelha, linha verde e amarela. Ok? Ao contrário. Fazes isso, não é? E pagas 1,5€. Ok? São cerca de 10, 11 km. A mesma distância no Algarve custa, sabes quanto? 6,5€. Ok? Um português, se quiser ir, por exemplo, de Vila Moura, que é uma zona...
Mas, Helder, eu concordo contigo pelo facto dos passos serem demasiado baratos.
Quanto é que é a passagem? Sabes quanto é que custa para um Algarvio? A deslocação de Vila Moura a Faro? Estamos a falar de uma deslocação de linha reta de 16 km. Custa 6€ para ir, mais 6€ para voltar. A vez de estarmos aqui, TAP no Porto, não sei o quê, vamos olhar para o país e perceber.
Mas, Helder, eu aqui não estou a pôr em questão o que é que os portugueses gastam na área metropolitana de Lisboa. Aqui eu estava só a oferecer, estava só a dar uma perspectiva da oferta daquilo que é um voo de Lisboa ao Porto por Lisboa. Não tem nada a ver com aquilo que é a área metropolitana de Lisboa e dos metros de Lisboa versus o Algarve.
A TAP teve um plano de estruturação. O plano de estruturação foi amplamente debatido.
Sim, sim. Não estou aqui.
Essa estratégia está a ser seguida, ok? Antes de sair do governo, pagou um cheque de 900 milhões de euros. Foi aprovado, com orçamento de Estado, uma injeção de capital no âmbito do plano, no plano de estruturação aprovado por Bruxelas, uma fatia de 3 mil milhões de euros. Esse valor não é totalmente pago. Okay? É pago em tranches se a administração da TAP cumprir um conjunto de requisitos. E tem vindo a cumprir esses requisitos. A TAP tem.
Eu não ponho em causa isso.
Então, é olharmos só para o ponto de estruturação. Para avaliarmos.
Não ponho em causa isso.
Para avaliarmos. Como a TAP está hoje, nós temos uma TAP com a nacionalização e temos uma TAP agora. É avaliarmos essa TAP na altura e pegarmos um plano de reestruturação da TAP e tentar perceber, ok, o que é que está mal? O que é que o Conselho de Administração feito? Ou seja, o plano de reestruturação feito por nós, Partido Socialista, e aprovado por Bruxelas, o que é que foi feito? Okay? E avaliar. E aquilo que eu vejo do plano de reestruturação, primeiro, das informações que são públicas, porque o plano de estruturação é todo, não foi todo divulgado, mas há muita informação pública. Nós percebemos que, pelo menos, aquilo que são os parâmetros de se o plano está a ser cumprido ou não, temos que, ao longo dos meses, o plano está a ser seguido. Aliás,
eu tinha uma pergunta para te fazer. Quando o Pedro Nuno Santos disse que os portugueses conseguiriam recuperar os 3.500 milhões de euros há um ano e meio atrás.
Sim.
E agora veio dizer o contrário. Era muitíssimo difícil os portugueses conseguirem recuperar esses 3.500 milhões de euros da TAP. Qual foi a diferença entre o Pedro Nuno Santos de há um ano e meio atrás do Pedro Nuno Santos atual? E esta faço da minha última pergunta.
Eu não acredito que os portugueses não possam vir a ir buscar, digamos assim, o investimento que foi feito na TAP. Aquilo que fizemos na TAP não foi uma despesa, foi um investimento da companhia. E dos 3 mil milhões de euros que se injetou na TAP, é um investimento que vamos buscar, quer do ponto de vista direto, quer indireto. A TAP se desaparecesse. Imaginemos o país sem uma TAP. Porque não havia só perdas diretas para o Estado, para o acionista Estado. Okay? Havia uma perda também, quer pouco. Vão ver o que é que dizem as associações dos comerciantes, okay? O que é que dizem as associações dos hoteleiros, okay? em Portugal. E todos eles concordam de que a existência da TAP ajuda-lhes a ter os hotéis cheios, isto não é muito famoso, mas os Airbnb cheios, porque as pessoas precisam de viajar, não é?
Ok, este é o teu Porto, se calhar.
Escuta, tu quando viajas para a França, tu vais para além, para Paris.
Exato.
Okay? E depois não ficas só em Paris. Queres ir para Fontainebleau? Okay?
Depende. Aí depende sempre da escolha da pessoa. Isso aí tinhas que fazer um gabinete de estudos.
Eu vou muitas vezes para os Estados Unidos.
Teríamos que fazer um gabinete de estudos.
Viajo daqui e vou para o aeroporto de Kennedy. Dentro dos Estados Unidos, eu se estou em Nova York, eu ando de transportes. Ou de autocarro, ou assim. Ninguém viaja dentro do país de coisa. As pessoas vêm para Lisboa. E de Lisboa, a ligação de Lisboa-Porto é pertíssima. Tudo bem, o Porto é uma área atrativa para os turistas a nível internacional. É. Mas chegando a Lisboa, está-se no Porto a 2-3 horas.
Mas isso... Isso aí eu discordo completamente. Porque é assim, uma pessoa quando imagina, viaja dois dias...
Se vais para o Porto, também tens que pôr farto. Desculpa lá.
Está bem, tá, e ponho farto também. Porquê? Porque voos para o Porto... Se uma pessoa, imagina, quer ir visitar Portugal e quer ir visitar o Porto, não vai voar para Lisboa, vai voar para o Porto.
Não. Eu já viajei para determinados países... Olha, dar-te um exemplo. Tu queres ir para Moscovo, não tens voos.
Mas agora estamos em guerra, é um bocadinho complicado.
Mas queres ir para o Dubai, como é que fazes? Não há ligações diretas. Como é que fazes?
Mas no Porto, o Porto tem uma ligação direta, tem lá um aeroporto. Mas o Porto tem uma ligação direta, eu consigo em Londres comprar um voo direto para o Porto.
Há escalas. Qualquer pessoa que está habituada a andar de avião sabe perfeitamente de que existem voos diretos e que há essas ligações porque as rotas são sustentáveis, okay? Outros não. Porquê? Porque justifica haver um voo de ligação, sei lá, Lisboa-Madrid, mas eu depois para ir de Madrid, sei lá, para Alicante é mais fácil. Já desci, já estou no sul, é mais fácil ir de comboio. Okay? Não há, como é óbvio, um aeroporto em cada cidade. Não há.
Mas...
Não há. E isso é ridículo quando as pessoas pensam, ah, mas não há no Porto.
Bem.
Não há um aeroporto
em cada cidade. Mas, Heller, mas uma a proporção do que é Madrid para um Alicante, eu imagino de Lisboa para Coimbra.
És proporcional.
Ou de Lisboa para Beja.
Mas qual é a dimensão do Porto? Vamos a falar da cidade do Porto.
O Porto, a nível de população, está equiparado à área metropolitana de Lisboa. A área metropolitana do Porto...
Onde vai ficar o TGV? Lisboa vai ter um TGV, não vai. Vai ter a área norte do país.
O vai ao haver é uma grande
história. Está, foi lançado, portanto vai ser feito.
Vamos confiar que os políticos vão realmente cumprir a palavra.
A de que nós temos que ter um aeroporto em cada cidade, então olha, tínhamos 300 aeroportos no país inteiro.
Mas Lisboa-Porto, a nível de população, são bastante equiparados.
Então o Algarve tem 500 mil habitantes.
Sim.
Porque não temos mais aeroportos.
Tens o aeroporto forte também.
Só um, porque não temos dois. Um em Lisboa, um em Faro, outro em Portimão.
Olha, podias propor isso.
E já agora...
Mas só que o Algarve sofre muito daquilo que é a sazonalidade, não é? No verão tem que estar cheio, não é?
Eu posso ser demagógico e dizer, eu só não tenho mais pessoas porque tenho aeroportos durante o ano inteiro, eu não tenho voos durante o ano inteiro. Ok? E o Algarve só está desenvolvido de 125 para baixo, de 125 para cima é terra e mato. Eu acho que a questão do aeroporto, a TAP em si, enquanto companhia, e para o negócio ser lucrativo, não pode viajar para todo lado, não pode fazer ligações para Lisboa, Porto e Faro, não pode. E fez uma opção, que é a TAP tem que dar...
A TAP não pode dar prejuízo.
E para não
dar prejuízo, não pode vir ligações para o Porto,
é uma decisão estratégica. E foi tomada. Não é? A menos que estejas de acordo, então vamos ter que fazer aqui uma ligação
para o Porto.
Por mero capricho. Porque... Se a TAP viajasse para o Porto, tínhamos que ter, porque a procura determinava assim. Tínhamos que ter preços elevados. E competir com preços elevados com companhias low cost que há no Porto, o negócio da aviação é um negócio
que obedece às regras.
Mas eu não estou a falar, eu não estou a falar do que é agora atualmente. Eu estava a falar do que era antes. Não, antes, a TAP andava a ter prejuízos e regras, não voava para o Porto.
As regras da aviação não são regras impostas pelo Estado português. São regras que são impostas por entidades supranacionais. Que é por
mas entre 2015 e 2019, a maioria foi dividida entre o Estado e o...
E foi aí que tivemos os problemas da TAP. Quando a TAP foi privatizada...
Em 2015 já não foi renacionalizada. Aliás, o Estado não tinha controle maioritário, mas também não era um minoritário.
Sim. Foram tomadas decisões estratégicas. E concentrar o hub, ou seja, a operação da TAP em Lisboa, foi a melhor opção. Veremos quando o plano de estruturação acabar, se a TAP tem ou não resultados positivos. E aquilo que tem sido feito leva-me a crer de que terá esses resultados positivos.
E vai ser capaz de pagar os 3.500?
Primeiro capricho de, mas não há no Porto, não há voos para o Porto, não há, mas há outras
alternativas. Tudo bem. Agora a questão é, acreditas, portanto, que vai ser capaz de pagar os 3.500 milhões de euros?
Quando decidi estudar isso, quando tive que ir para o ensino superior, também não tinha direito na região do Algarve, fui para Lisboa. Chorei por isso. Não, porque não há uma escola de direito no Algarve? Não há, tens que vir para Lisboa. Uhum. Como também não há muita
coisa. Olha, uma pessoa que quer ser operada às cataratas só pode fazer no Algarve, tem que vir para Lisboa.
Há coisas que são centralizadas.
A malta no Porto, no verão, não tem praia, tem que ir para onde? Para o Algarve. Isto é assim.
Isso é verdade, Euler. Acho que nós não vamos construir praias no meio do centro do país.
É que nós temos.
Ou no interior.
Uma visão egoísta que não conhece a realidade. Os recursos são limitados. Os recursos são limitados. Uma coisa básica em economia. E no âmbito dessa limitação de recursos, o Estado toma algumas decisões. Uma delas, e bem, foi concentrar a operação da TAP em Lisboa. E de Lisboa...
Eu só censuro o facto de antes da TAP ser estruturada, mesmo assim, no Porto, não havia muita operação da TAP.
Não, mas...
E continuava a dar prejuízo.
De Lisboa, porra, Lisboa está na zona centro. Tá. Uma ligação de Lisboa, olha, eu de Lisboa para o Algarve moro 2 horas de autocarro, comboio. Para o Porto também cerca de 2-3 horas.
3 horas.
Eu sou que vem do Rio de Janeiro para cá, moro também mesmo tempo. Quando eu saio de Lisboa e vou para Boston, também demoro mesmo tempo. Mas depois se eu quiser ir de Boston, de Massachusetts, se quiser ir para Nova York, também tenho que apanhar outro avião ou então vou por meios terrestres. Demora um bocadinho mais tempo.
Mas quem?
Os negócios da aviação.
Nos Estados Unidos é completamente diferente, não é? Os voos domésticos lá funcionam de forma muito diferente. Estou a falar de outro tipo de capacidade. Mas pronto, eu acho que o Pedro Nuno Santos sai do governo de forma digna, de forma que é respeitada pelos portugueses, mas também pelos socialistas. E lá está, resta saber quem é que vai ocupar o cargo. De ministro, porque ainda há muita coisa a fazer, foi feito muita coisa, mas ainda falta muita coisa por fazer, e lá está, o futuro dirá o que acontecerá no terceiro dos próximos episódios.
Eu guardo aqui uma pergunta, a última, esta eu prometo que vai ser mesmo a última. O Rui Tavares hoje, eu estava no ginásio quando vi esta notícia, o Rui Tavares, do Livre, o deputado único, disse que o PS, por causa disto, não tem capacidade para aguentar o governo. Sentes-te ameaçado, ou aliás, o PS sente-se ameaçado pelo Rui Tavares?
Sim,
uma pergunta séria. Vamos lá ver. Porquê que o Partido Socialista tem todas as condições para governar? Porque, para já, tem uma maioria sólida no Parlamento. Okay? Apesar de muitos socialistas estarem descontentes com a aceitação do pedido de demissão do Pedro Nuno Santos e pelo facto de Pedro Nuno Santos ser do governo, não leva que os socialistas. Ganharam uma eleição há relativamente pouco tempo.
Sim, há menos de um ano.
Exatamente. Estejam desgastados. Não estamos desgastados, temos condições totais para continuar a governação, okay? Mas lá está. O Partido Socialista não é um partido de um homem só ou de uma mulher só, é um partido composto por portugueses e portuguesas. E os portugueses e portuguesas militantes, simpatizantes, amigos do Partido Socialista, acreditam que temos condições para continuar. É preciso algumas alterações, ok? No estilo, na forma, e se cabe ao Partido Socialista e às pessoas que compõem o Partido Socialista decidirem, e o Partido Socialista fará naturalmente, como tem feito ao longo da sua história, a análise que tem que ser feita e tentará perceber se alguma coisa tem que ser feita. Esta não foi uma saída estrondosa, mas também não será a única saída ou a única demissão que houve no governo.
Houve 9 nos últimos 10 meses.
Sim.
Aliás, 10 nos últimos 9.
É normal haver demissões em governos. Não é?
Sim.
Esta não será a última. Poderá haver mais.
Esperamos pelas próximas, estamos cá para comentar. Ou então esperamos que não haja mais, que a coisa se mantenha calma. Não acreditas que vai haver uma crise política? Não vai haver um...
A crise política foi criada quando o Sr. Primeiro-Ministro decidiu dar uma entrevista
à Visão e decidiu
abrir portas a determinados membros do governo. A crise foi aberta pelo líder do governo, pelo líder do Partido Socialista. Cabe ao líder do Partido Socialista
e ao líder do governo encerrar a crise.
Que
o próprio começou.
Que o próprio começou, com uma entrevista que decidiu dar.
Quando o fizer,
os socialistas, como sempre, estarão à altura das responsabilidades que os portugueses deram. Como sempre estiveram.
Ora, Hélder, foi um ótimo episódio este. Abordámos muitos temas, abordámos já se calhar mais temas do que aquilo que nós achávamos que íamos abordar. Fomos desde o Pedro Nuno Santos e tudo o que foi à volta do Pedro Nuno Santos. Acho que foi um bom episódio, Hélder. Gostei muito de saber o teu insight. Os nossos ouvintes poderão ter ficado elucidados em certos pontos que se calhar no mainstream não passam tanto, ou opiniões que no mainstream não passam tanto. Portanto, foi muito bom também ter o teu insight, Hélder. Vamos gostar de ter-te cá mais vezes.
Deixa eu dizer uma coisa, que é, em política é natural, normal, um político ser amado e odiado. Faz parte. O Pedro Nuno Santos não é essa exceção, eu não sou esta exceção e ninguém é esta exceção. Aliás, a política faz-se de amor e ódios. E, portanto, tudo bem, tu disseste que o Pedro Nuno Santos tem uma capacidade dos ódios ao Pedro Nuno Santos serem mais ferozes, porque o Pedro Nuno Santos, e bem, também é de forma feroz, defende aquilo que acredita. Certo? E, portanto, nós sabemos a opinião do Pedro Nuno Santos que tem para o país. Outros políticos não temos, é por isso que são muito amados e adorados, não é? Não sabemos qual é a visão que têm para o país. Nós sabemos políticos que estão há 30, 40 anos no espaço público
e não sabemos qual é a opinião deles. E, portanto, o Pedro Nuno Santos, tu já sabes o que é que o Pedro Nuno Santos pensa da TAP, o que é que o Pedro Nuno Santos pensa da ferrovia, o que é que o Pedro Santos quer para o país, tu sabes o que é que ele pensa.
E o que é que ele quer para o país. E, portanto, é normal que isso traga alguns dissabores para outros lados. E muitas vezes é de pessoas que não têm uma opinião do país, que estão na política
por estar, estão na política porque gostam de cortar fitas e não porque têm um projeto reformista de concretização para o Portugal e para os portugueses.
Ótimo, Hélder. Foi uma boa forma de acabar este episódio. Quero agradecer aos... As duas, três pessoas que vão ouvir isto, se calhar agora com a inflação já são mais. Portanto, vamos acreditar que vamos ter mais público nos próximos tempos. E agradecer também à Finance Valley, que desta vez não estava com as portas encerradas e abriu-nos o espaço para darmos este podcast. Agradecer também à associação e agradecer ao Paulo, que está neste momento de férias, mas há de voltar no próximo episódio, se tudo correr bem e se não houver trânsito a nível aéreo. E se a TAP não encerrar voos e não decidir fechar portas?
Obrigado.
Obrigado a todos e deixo pelo Croicas.